A experiência nunca falha. Apenas as nossas opiniões falham ao esperar da experiência aquilo que ela não é capaz de oferecer. Frase de Leonardo da Vinci, que completa aí mais de 500 anos depois da sua morte, e muito ainda se discute sobre a vida desse artista, cientista, arquiteto e inventor. Leonardo da Vinci era um gênio que nós tivemos na nossa humanidade e um dos primeiros biógrafos, né, que fez a biografia aí do Leonardo da Vinci, é Giorgio Vasari. Ele comentou que o Leonardo morreu lamentando que ele provavelmente ofendeu aos deuses, porque ele não fez muito trabalho que ele deveria ter feito. A história de Leonardo da Vinci é um paradoxo. Ele tinha uma mente brilhante, ele estudou muito anatomia, estudou a arte, fez invenções, mas ele também falhou muito em completar muitos projetos e muitas tarefas. Ele se dedicava excessivamente no planejamento e ele não tinha tanta disciplina para fazer aquilo de uma maneira no dia a dia, de uma maneira determinada, né? Acabar a obra de uma maneira determinada. Não à toa, Leonardo da Vinci realmente terminou pouquíssimas obras. Ele era um exímio, excelente procrastinador. A gente vai falar um pouco nesse episódio quais as possíveis causas da procrastinação desse gênio da humanidade, Leonardo da Vinci. Vamos juntos!
Você cresce e evolui com o nosso DupraCast.
A grande dificuldade de focar do Da Vinci provavelmente começou ainda quando ele era adolescente. Quando ele mudou da cidade de Vinci para Florença, ele foi trabalhar numa espécie de ateliê, né, de artesanatos do Verrocchio. O Verrocchio, ele era um homem do Renascimento e ele tinha muitos talentos, né? E ele contratou o Leonardo para ser aí um dos trabalhadores aí da sua oficina. Só que o Leonardo, ele mostrou aí que ele tinha uma capacidade artística, mas ele não tinha o mesmo poder de execução e organização que tinha o Verrocchio. Então, boa parte dos trabalhos, que inclusive um dos trabalhos foi através das conexões do pai de Leonardo, ele conseguiu alguns trabalhos comissionados, mas ele não conseguia acabar o trabalho, né? Ele abandonava os trabalhos. Alguns ele não chegou nem a começar. E por isso ele ficou lá na oficina do Verrocchio um bom tempo, mais ou menos até 26 anos de idade, e que é um tempo até um pouco mais longo do que se esperava. Quando foi mais ou menos 10 de janeiro de 1478, ele recebeu a primeira comissão dele como um artista independente, porque quando ele tinha 26 anos, ele saiu do Verrocchio e realmente abriu o seu estúdio em Florença. E esse trabalho era um trabalho até, de certa forma, importante. Era um trabalho encomendado para a Capela de São Bernardo. Era para ser uma obra prestigiada e ele recebeu em dinheiro aí os 25 florins, mas ele nunca entregou a obra que ele prometeu. E não sabia se era provavelmente insegurança dele acabar a obra ou ele realmente não conseguia ter foco para acabar, mas, diferente de muitos artistas que trabalhavam na oficina do Verrocchio e que foram transferidos para trabalhar em Roma, para trabalhar em Milão, como artistas renomados, o Leonardo da Vinci começou a não ser muito reconhecido, não ter muito sucesso como um pintor independente. Muitas vezes, Leonardo, por conhecer até a sua própria característica, ele mesmo sabia de alguma das suas limitações. E muitos contratantes do Leonardo acabavam colocando outras pessoas para trabalhar na sua obra, uma vez que ele não entregava. Isso aconteceu com inúmeras obras. Leonardo entregou pouquíssimas obras e, quando entregava, às vezes demorava muitos anos, como, por exemplo, a Mona Lisa, que ele demorou 16 anos para acabar de pintar. Então, todo mundo sabia que ele tinha aí características excepcionais como artista. Isso não era uma coisa que não era reconhecida, né? Então, ele tinha habilidades indiscutíveis e até mesmo as pessoas que não gostavam dele reconheciam que o cara era acima da média. Mas muitas pessoas não conseguiam entender o porquê que ele fazia isso, né? Por que que ele delegava? Por que que ele não entregava? Será que era um excesso de perfeccionismo? Será que ele tinha medo de acabar a obra e ser julgado? Então, algumas pessoas colocaram em xeque se por um acaso Leonardo da Vinci ele tinha déficit de atenção, né? Se ele tinha o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, o famoso TDAH. Será possível que ele tinha TDAH e o da Vinci poderia brilhar mais na carreira dele, talvez se ele fosse medicado, se ele tomasse uma ritalina, uma anfetamina? Ele claramente tinha alguns critérios importantes para a gente debater e discutir. Ele tinha aí alguns distúrbios comportamentais, ele tinha uma procrastinação contínua, ele não concluía nenhuma tarefa, ele tinha a mente que ficava, né, vagando, divagando aí de ponto em ponto, tinha uma inquietação na mente. Nos tempos modernos, tem grandes chances dele ter caído aí numa pasta de diagnóstico TDAH. Ele tem características aí de TDAH. Uma das características que poderiam trazer uma vantagem para o Leonardo da Vinci é a divagação da mente, que podia talvez alimentar uma criatividade, originalidade, essa inquietação para ele conseguir criar coisas novas e buscar mudanças, novas formas de fazer o que já era feito, né, de uma maneira diferente. Então, isso poderia ser um ponto positivo e que pode ser, sim, que ele, né, tivesse aí um transtorno de déficit de atenção, como um artigo que saiu recentemente, né, numa revista bem interessante, em 2019, junho de 2019, numa revista chamada Brain, falando, será que realmente o gênio Leonardo da Vinci teria alguma forma de distração ou diagnóstico de TDAH? Então, em algumas documentações históricas, realmente isso foi endossado, né, que o Leonardo tinha uma dificuldade de foco, tinha uma procrastinação e ele tinha uma característica muito peculiar aí do TDAH, que era o gerenciamento de tempo. TDAH, ele acha que ele sempre vai conseguir concluir aquilo, ele não tem muita noção de tempo, ele não consegue se colocar a tarefa naquele espaço de tempo que tem. Então, a pessoa tem 10 minutos para tomar banho, para fazer a comida, para sair de casa e, ao mesmo tempo, acabar um resumo, ela acha que em 10 minutos ela vai fazer tudo isso. Então, isso é uma característica que, muitas vezes, quem tem o TDAH traz, mas também muitas pessoas que não têm o TDAH também trazem, né? Não é uma coisa só específica, mas é uma característica bastante frequente. Um outro ponto colocado nesse artigo foi o fato do Leonardo da Vinci trazer essas características desde a sua infância. Então, desde a infância, ele ficava pulando aí de tarefa para tarefa. Isso poderia, né, ser uma amostra de que ele realmente teve aí uma infância já com uma dificuldade de ter foco e concluir alguma tarefa. É claro que poderia ele ter TDAH do adulto, hoje a gente sabe que não necessariamente você precisa manifestar isso só quando criança, mas muitas vezes é mais comum que você já manifeste algo na infância. E que mais ou menos 2/3 das crianças que tinham TDAH vão continuar com indícios de TDAH na fase adulta. Alguns pontos de observação em relação à mente do Leonardo da Vinci. Ele era canhoto, né, e quando ele tinha 65 anos, ele teve um AVC no hemisfério esquerdo. E a capacidade de linguagem do Leonardo da Vinci continua intacta. Então, provavelmente, isso indica que ele tinha aí uma dominância cerebral direita, o que não é tão comum, né? Isso acontece em menos de 5% da população. Algumas das anotações aí, né, pessoais do Leonardo da Vinci, de diários e etc., mostram imagens escritas em espelho, né, escrevia em espelho, e alguns erros, né, de tradução mesmo, alguns erros de escrita que pode ser sugestivo de que ele tinha dislexia. Será que aí é uma forçação de barra? Não sabemos. Mas ele tinha uma dominância hemisférica atípica, ele era um canhoto e pode ser que ele tinha dislexia. E a gente sabe que essas 3 características são mais prevalentes em crianças com problemas de desenvolvimento neurológico, como até o próprio TDAH. Então, isso poderia ser mais uma evidência aí de TDAH no Leonardo da Vinci. O interessante de notar é que o fato dele ser canhoto, né, e também ter dislexia, poderia ajudar nas funções artísticas do Da Vinci. Um estudo epidemiológico, por exemplo, mostrou que as pessoas que são canhotas têm uma maior propensão a vagar pelo mundo da música e mundo da arte. As pessoas com dislexia têm uma performance talvez um pouco mais fácil para visões espaciais, discriminação da figura no espaço, né? Uma memória visual melhor. Tem um estudo de 84 mostrando que os disléxicos, eles têm uma memória visual muito melhor. Então a pessoa consegue enxergar uma parada tridimensional e reproduzir. Por exemplo, que uma performance que deve ter sido muito importante aí para o gênio Da Vinci. Muitas vezes o Da Vinci ficava contemplando por horas uma imagem, né? E você fala, como é que ele poderia ter TDAH e também ter essa capacidade de focar por horas? Em algumas tarefas, quando você entra num fluxo ali da mente, algumas pessoas com TDAH podem apresentar até hiperfoco. E no começo de algumas tarefas, uma pessoa com um transtorno de atenção poderia ter um pouco mais de impulsividade, criatividade, divagação mental, até que aquela tarefa fique uma coisa meio maçante, meio chata para ela desencanar daqui. E também existe o fator hereditário no TDAH. Tem uma meta-análise de Demonstis de 2018 mostrando que o TDAH pode ser bastante hereditário. Né? Se por um acaso os pais têm TDAH, pode ser que aumente, né, provavelmente, a possibilidade do filho ter TDAH. Isso nos diz que existe um fator genético, um componente genético muito forte. Em algumas pesquisas, até 70%, 90% do TDAH poderia ser herdado. É uma porcentagem bem alta, mostrando que sim, existe uma herdabilidade. Né? Você pode herdar as possibilidades de você ter TDAH. Se um dos pais tem TDAH, há uma probabilidade da criança ter TDAH, aumenta um risco aí entre 25% a 35%. Se os dois pais, o pai e a mãe, têm TDAH, a criança tem uma chance de 50% até 60% de ser diagnosticada com o déficit de atenção. Lembrando que isso são dados epidemiológicos, né? Aconteceu em algumas pesquisas epidemiológicas. Não necessariamente isso é uma coisa estática, né? Pode ser que daqui a pouco um novo estudo sugira alguma outra porcentagem. O fato é que é muito difícil a gente bater um martelo se realmente Leonardo da Vinci tinha TDAH ou não. Hoje, atualmente, o diagnóstico do TDAH é bastante difícil, não é um diagnóstico tão fácil. A gente percebe que existe um aumento gigantesco, né, de 2020 até 2023, teve um aumento de mais de 120% no diagnóstico de TDAH. Isso faz com que muitas pessoas acreditem que exista um superdiagnóstico, outras pessoas acreditam que a gente está num subdiagnóstico e comendo muita bola, e que cada vez mais as pessoas estão ficando conhecedoras, e assim os diagnósticos vão aumentando, e ainda existem poucas experts que conseguem realmente fazer um bom diagnóstico no TDAH. E tem outras pessoas que nem acreditam muito que o TDAH é um grande transtorno e que provavelmente é uma coisa da modernidade. Então existem pessoas com opiniões de diversos espectros. O que a gente já viu é que realmente muitas pessoas que têm o famoso TDAH têm uma alteração na neurofisiologia, principalmente quando a gente está no modo ativado para fazer algumas tarefas. Né? Eu expliquei isso numa live lá no YouTube, se você quiser depois você aprofunda lá nessa aula, para a gente não estender tanto o nosso episódio. Mas existem evidências que o Leonardo da Vinci costumava ter pouco dinheiro e muitas pessoas pagavam um valor muito menor do que pagavam para outros artistas, porque ele provavelmente foi impactado por essa sua procrastinação. Pegou fama de que ele não acabava nenhum trabalho, então as pessoas tinham medo de encomendar qualquer coisa com ele. Isso pode ter afetado negativamente a carreira do Leonardo da Vinci, e é muito difícil a gente saber se realmente o Leonardo da Vinci poderia ter sido ainda maior e desfrutado, né, de todas as suas habilidades se ele estivesse vivendo, na época onde a gente tem o domínio da farmacologia, na época onde a gente já tem há um bom tempo as anfetaminas, na época onde temos aí o metilfenidato, então onde a gente aprendeu não só a diagnosticar, como a tratar o TDAH. Fica sob sua reflexão, será que nós estamos exagerando no diagnóstico e tratando pessoas que não precisam? Ou será que nós estamos ainda aprendendo o que é esse distúrbio e deveríamos tratar muito mais pessoas do que a gente tem tratado? Será realmente que se nós inventássemos tudo isso antes, né, o diagnóstico, a análise, o conhecimento e a farmacologia, alguns gênios da humanidade poderiam ter vivido melhor ou ter feito mais? Então, além da beleza e da arte das obras do Leonardo da Vinci, vale a reflexão. Existem muitas opiniões diversas sobre esse tópico e, ao invés de falar o que é certo e o que é errado, eu estou provocando as reflexões dos nossos ouvintes e da nossa audiência. Então, pense você, será que realmente o Leonardo da Vinci seria alguém mais magnífico se ele tomasse uma ritalinazinha? Ou ele cumpriu com maestria a sua missão e talvez se ele tivesse tomado uma ritalina ele ia se aventurar com outros projetos e não ficar divagando na sua mente criativa e talvez a sua arte não tivesse tamanha profundidade, tamanha detalhe, né, e tamanho cuidado. Então fica a reflexão para que a gente aprenda um pouco, não só com o que está por vir, não só com o presente, mas olhar para o passado e também refletir em muita coisa que nós poderíamos ter feito diferente ou ter aprendido de uma forma distinta ou até mesmo aprender com o passado, como foi interessante observar como aquelas pessoas com menos conhecimento que nós fizeram coisas magníficas e que hoje ainda apresentam a sua grandiosidade e que nos traz muito choque quando nós estamos presentes, experimentando, experienciando uma obra de um tamanho gênio. É curioso que uma das suas obras mais famosas, a Mona Lisa, ele iniciou em 1503, quando ele voltou para Florença, e ele não finalizou ela tão cedo. Quando ele mudou para Milão em 1506, ele levou a obra e foi levando aonde ele ia. Continuou trabalhando, às vezes ele pegava a obra, dava uma pincelada, ele dava um retoquezinho e depois o tempo foi passando, ele foi levando a obra para onde ele ia, levou para a França, até a última parada antes do Leonardo da Vinci morrer, ele ainda acrescentou algumas pinceladas na Mona Lisa no ano de 1517. E quando ele morreu, a tela estava no seu ateliê, ou seja, a Mona Lisa seria uma obra que ele passou praticamente a vida inteira aperfeiçoando. Será que isso seria uma procrastinação ou um excesso de preciosismo, onde ele nunca achava que a obra estava pronta, onde ele nunca estava satisfeito com o que ele conseguiu alcançar? Será que o Leonardo da Vinci, com uma ritalina na cabeça, não teria entregue essa obra em 2 anos, mas talvez com um acabamento muito mais medíocre do que ele fez? Cara, ele realmente tinha um cuidado excepcional. Ele estudava, por exemplo, muito a parte óptica, né, como que a luz atingia superfícies e etc. No próprio quadro da Mona Lisa, ele ficava analisando como a luz incendia no rosto, né, da Mona Lisa, aquele momento onde ele ficava tentando entender como que ficariam as pupilas do ser humano e quanto tempo ela demorava para encolher a pupila quando a luz incendia no rosto. Então, ele tentava simular a dilatação perfeita da pupila. Então, na Mona Lisa, a pupila do olho direito é um pouco maior do que a do olho esquerdo. Mas esse olho é o que realmente estava mais direto virado para a luz. Então, pode ser, provavelmente, que até a diferença da dilatação da pupila era um detalhe importante para o Leonardo da Vinci. Imagina esse nível de detalhe se o cara tivesse com o vem-vance na cabeça. A sua procrastinação, também de certa forma, foi o que deu a genialidade do Leonardo da Vinci, porque as obras, por mais que ele não entregasse, ele só entregava alguma coisa que ele considerava muito perfeita. E ele selou aí a reputação de gênio justamente porque ele não entregava qualquer obra, né? Ele realmente procrastinava para entregar o melhor daquilo. Ele gostava muito mais do desafio da obra e de tentar se superar do que de concluir a obra e entregar, que para ele isso não tinha muito estímulo dopaminérgico, né? Isso também é uma certa forma de procrastinar. É muito melhor você estar no trabalho fazendo, você não vai ser julgado e você pode sempre lapidar o seu próprio trabalho do que você deixar claro que aquela obra está acabada, né? Então, ele era um cara que a própria procrastinação, muitas vezes, ao meu ver, foi um dos pontos que levou ele à genialidade. Então, eu realmente não concordo 100%, aliás, eu não concordo talvez em boa parte com esse artigo que eu coloquei, vou colocar na descrição para vocês, o artigo que sugere que o Leonardo da Vinci tinha TDAH, ele pode até ter um TDAH, né? Agora, será realmente que se ele fosse tratado, tomasse Vyvanse todos os dias, ele teria a mesma genialidade? Porque muito da genialidade do Da Vinci veio justamente dessa procrastinação, né? Dessa capacidade que ele tinha de tentar fazer sempre o melhor, né? O mais completo, o mais perfeito. E se ele tivesse, né, com muita noradrenalina, com muita dopamina, pode ser que a mente dele provavelmente ia funcionar de uma maneira diferente, né? Ele talvez, por não ter tanta dopamina assim, principalmente em um dos circuitos da mente, se ele tinha o TDAH, uma das coisas que a gente usa para o TDAH é aumentar um pouco a dopamina no circuito frontal. Então, se ele não tinha muito essa dopamina, ele pode ser que a própria curiosidade dele vinha da falta da oscilação de dopamina e ele buscava coisas novas. Então, ele era um curioso, né? Ele buscava muito o conhecimento como uma curiosidade. Então, ele tinha essa junção de buscar pelos detalhes e sempre inovar, sempre ir atrás de coisas, né, de desafios que fizesse com que ele realmente vibrasse e conhecesse um pouco mais do que os outros conheciam. Então, isso pode ser que tenha sido uma alquimia fina na genialidade do Leonardo da Vinci. Por isso, eu concluo esse nosso episódio, que é muito perigoso a gente dizer que talvez o Leonardo da Vinci, se recebesse um tratamento atual, conseguisse ter a mesma propriedade, né, genial, ou talvez a mesma habilidade que ele tinha com a pintura, ou o mesmo cuidado, ou até o mesmo preciosismo. Então, senhoras e senhores, TDAH ou não, Leonardo da Vinci foi genial do jeito que foi. Não mudaria nada. Eu sei que provavelmente para a vida dele, se ele tivesse maior produtividade, ele ia enriquecer mais e ter vivido muito mais para os seus prazeres mundanos, uma vida talvez mais amena. Mas o que a gente sabe hoje de todas as suas obras, eu não mexeria nenhuma molécula. Senhoras e senhores, reflitam por aí também. Um beijo grande e até a próxima.